Hoje a gente vai abordar preparação física no futebol. E um dos nossos convidados é Ângelo Alves.
Meu nome é Ângelo Alves.
E o outro convidado nosso é o Alex Fernandes.
Olá pessoal, eu sou o Alex Fernandes.
Bem-vindo a mais um 4 Linhas.
Eu sou o Alassi Reis e está começando 4 Linhas, o podcast onde contamos histórias de futebol como vocês nunca ouviram.
Hoje não somente vamos debater a questão da preparação física, o quão importante é a preparação física no esporte, que revolução tivemos. E junto com a gente está o Alex e o Ângelo, né, e vamos tirar nossas dúvidas, né. E para começar, de qualquer forma, minha primeira pergunta: como vocês veem o jogo? É diferente dos treinadores? Porque hoje está muito inserido a questão física com a técnica e tática, correto?
Wallace, você foi muito feliz na sua colocação aí, porque realmente eu enxergo da mesma forma que o treinador enxerga, né? Eu não vejo hoje o futebol separadamente, a parte física da parte técnica, tática e psicológica. Então, hoje, essa união entre preparadores físicos e treinadores tem que ter bem cercado, porque as ideias têm que bater, entendeu? Para poder facilitar, porque o jogo hoje é mais importante que qualquer outra coisa. Então, realmente, você tem razão. Hoje a gente enxerga da mesma forma que o treinador enxerga.
Alex, o que você acha, Alex?
Então, concordando também com o Ângelo, né, feliz demais na resposta, também ser feliz demais na pergunta, é algo que é muito debatido hoje, né? Principalmente depois de tanta revolução aí que o futebol brasileiro está sofrendo, tantas críticas, enfim. Essas comparações que existem entre futebol brasileiro, futebol europeu, e é mais ou menos esse caminho aí. O futebol hoje, assim como qualquer esporte de alto rendimento, estamos procurando, quem somos nós responsáveis pela parte física, estamos procurando integrar ao máximo a parte específica da coisa. Então, o futebol, ele é um jogo. Então ele tem que ser jogado. A ideia que tinha inicial era que, como a preparação física veio do atletismo, enxergava que o futebol tinha que passar por uma parte física, porque os atletas corriam, para depois jogar. Bom, esse conceito está sendo um pouco, não sei se posso falar, ultrapassado ou não usado mais. Eu diria não usado mais, porque eu não acredito em nada certo ou errado. Eu acredito que existem metodologias, caminhos, formas de se fazer. E as formas que está se usando mais hoje, a que eu preconizo também, a que eu utilizo muito, e tive a oportunidade de trabalhar com europeus, como Marcelo Lippe, aqui no Guangzhou, e é o que vemos, é o trabalho integrado, assim como o Ângelo falou. A preparação física hoje não existe. Vai falar o preparação física. Assim como os europeus, eles não trabalham só com... O preparador físico acaba sendo um adjunto, como eles chamam, um auxiliar. Então, você tem que integrar a sua parte com a parte tática o que o treinador pretende no dia é a sua parte física. Então, por isso que tem que ter um casamento muito bom, uma integração, a sintonia muito afinada, muito boa com o treinador, com toda a sua comissão, para que o trabalho técnico seja feito com o controle da preparação física, da fisiologia, da fisioterapia. Tudo tem que ser integrado, tem que ser pensado. Nem todos fazem a mesma coisa sempre, por isso que é importante uma grande comissão, detalhes e individualizar ao máximo. Hoje o grande segredo é você procurar individualizar ao máximo. Eu falo procurar porque realmente não é fácil você tentar individualizar, mas de qualquer forma você tem que tentar todos os dias, a todo momento, a todos os treinos, integrar essa preparação física na parte tática, técnica que o treinador deseja que o jogador realize durante as partidas.
Durante, assim, desses últimos 5, 6 ou 7 anos recente, né, a preparação física eu acho que ficava um pouco mais de lado, né? E nesses últimos anos tem sido muito inserido, né? Tem tido uma sintonia maior com os treinadores?
Tem que ter, né? Porque o futebol, ele passou de ser cadenciado e passou a ser extremamente rápido, né? Uhum. Se vocês forem ver hoje, a intensidade do jogo é totalmente diferente de antigamente. Isso também está aliado não só à questão da preparação física, é o modelo do jogo do treinador, entendeu? Então, essa mudança brusca partiu da Europa, né? E o Brasil hoje, quando você assiste um jogo, ele está um pouco, tá indo por esse caminho, mas ele está um pouco desordenado. Acho que se ordenar um pouco mais, se compactar muito mais, o futebol vai ficar muito mais moderno. Mas em relação a essa modernidade, a gente está indo por esse caminho, porque é um caminho mais específico, como o Alex falou. Quanto mais a especificidade do treinamento, melhor é o aprendizado do atleta. Eu acho que você tem que colocar o atleta também para pensar. Não adianta você só dar condições para ele de jogo. Eu acho que você tem que criar situações dentro do próprio treinamento, no qual ele também pense, né? É muito importante isso. A gente tem que criar situações adversas para que ele possa se conhecer dentro de campo, que ele possa resolver problemas. E eu acho que um jogador mais diferenciado hoje para poder é o Neymar, né? Você vê que ele consegue, sim, em minutos, em segundos, em milésimos, ele consegue resolver um problema. Então, a tomada de decisão hoje, ela é super importante no futebol, juntamente com a parte física, técnica e tática do conjunto e tudo, né?
Outra coisa, assim, né, professor? Eu posso falar, chamar vocês de professores porque vocês foram meus professores, né? Na verdade. Então, uma coisa, assim, num período assim que eu iniciei lá com vocês, o modo de trabalho era totalmente distinto do que se é hoje, né? Que revolução teve na preparação física, né? Houve algum avanço nessa área, assim, mas o avanço foi... A discrepância do tipo de trabalho que se usava há 5 a 10 anos atrás é muito diferente do que se usa hoje?
Quer responder, Alex?
Pode ser. Então, Wallace, sem dúvida nenhuma, você como atleta, você tem autonomia total de falar dessa diferença, porque você está tendo a felicidade de pegar a preparação física antiga, ainda antiga, por incrível que pareça, e está tendo a oportunidade de pegar a preparação física mais atual. Bom, qual é a certa, qual é a errada? Sinceramente, não sei. Não acredito que exista isso, como eu falei até na resposta anterior. O que acontece é, há anos atrás, até 10 anos atrás, na verdade, se você for olhar o mundo e tudo que nós vivemos, há 50 anos atrás não se sabia nada de nada. Imagina a preparação física. A única coisa que se sabia de preparação física era dos quartéis, de atletismo, enfim. E foram criados muitos paradigmas, né? Ou seja, muita gente fala em paradigma, e muita gente não sabe nem o que significa. Paradigma é nada mais nada menos que exemplo ao lado. Para ao lado, digma, exemplo. Então, significa que fizeram coisas e essas coisas vieram sendo repetidas durante os anos. Por quê? Muitas vezes porque não se sabia também muita coisa que as coisas foram sendo repetidas. Bom, hoje em dia... Teoricamente se sabe muito de tudo. Eu digo teoricamente porque muita gente também quer colocar tudo ao mesmo tempo e explode crossfit aqui, funcional ali, e agora o boom, aí veio paraquedas, vieram borrachinhas, vieram, enfim, uma série de coisas. Só que temos que saber que temos que ter filtros. Isso é bom, uma borrachinha é bom, é subir escada, que antigamente você subia muito, morros, correr em parques, enfim. E até a Europa hoje, que é tão elogiada, faz muito até hoje. O Ângelo trabalhou na Rússia, ele sabe do que eu tô falando. A gente fala muito que o europeu trabalha assim, que não sei o que, que tá na frente, enfim, mas não é muito dessa forma. O Brasil é o país, eu posso falar hoje, que eu trabalhei realmente, e o Ângelo também teve essa oportunidade de trabalhar com europeus, nós estamos muito à frente do mundo em relação à preparação física, fisioterapia, medicina, nós somos muito à frente. A única grande diferença que eu acho é o material de trabalho. Será que existe algum material de trabalho mais qualidade, mais talento que nós temos, que o Brasil tem? Não acredito, de jeito nenhum. Nenhum lugar do planeta tem o produto, o jogador que nós temos. Porém, o futebol mudou muito. Por quê? Antigamente se jogava futebol. Hoje, quem joga futebol está sendo ultrapassado, está sendo atropelado. Hoje se treina futebol. Futebol hoje é uma profissão, é o maior negócio do planeta. Então, o que acontece? O brasileiro, por cultura, ele vai ao campo para se divertir. Pelo menos a sua grande maioria. Uhum. É uma crítica, sim, é uma crítica, e você sabe que tem fundamento, porque nem todos, infelizmente, nem todos levam o futebol da forma que tem que ser feita, treinada, não jogada. Uhum. E isso é a grande diferença de um alemão, de um europeu em geral, de um italiano. Trabalhei com italianos, trabalhei com alemão, trabalho com chineses. Então os caras entram em campo para treinar. Eles são 1h20, 1h30, mas de descer o pau, como diz né, de forma chula, de forma...
Na verdade seria basicamente uma prestação de serviço mesmo, né?
Exato. Como se fala, o jogador brasileiro ele vai a campo, né, muitas vezes para passar ali. Na verdade, ele tem, sabe que ele tem um talento, ele confia naquele talento e ele vai ali para jogar futebol. O europeu não, ele vai para treinar, meu irmão. Ele é 1h15, 1h20, como eu te falei, para 100% treinar. Não importa outros fatores. Enfim, muito se fala que o jogador sul-americano gosta de farra, de festa, assim. É complicado, porque o europeu é pior ainda. Tem essa ilusão de que o europeu é bonzinho, é bonitinho. Não é isso. A questão é que dentro do trabalho, o material humano, ele é utilizado 100% para o trabalho. E o brasileiro ainda não tem essa mentalidade profissional que o futebol está tendo. Como o Ângelo falou, o futebol hoje está muito exigente. A condição física é absurda, é atropelo. Você pega um futebol inglês, um futebol alemão, não tem espaço. Você com 2 segundos, se você não já definiu, você já foi atropelado, enfim. Então, acho que é muita questão isso, é o material humano, a forma é a conduta do jogador.
Então, a grande mudança, talvez você acredite que tenha sido muito mais dos atletas em si do que a questão de trabalhos?
Sem dúvida nenhuma, é o que eu falo. Eu tive a oportunidade de trabalhar com muitas comissões técnicas, muitas. Aí no Vitória, acho que eu trabalhei com uns 12 comissões diferentes. Aqui na China, eu estou indo para a minha terceira comissão técnica. Foi o Marcelo Lippe, depois foi o Cannavaro e agora está sendo o Felipe Scolari. Uhum. E trabalhos hoje em dia, a coisa está muito globalizada, né? A internet está aí. Você pode passar hoje tempos no Porto, no Chelsea, enfim. E quando você vai olhar, a metodologia de trabalho é praticamente a mesma. Trabalhos não mudam. O que mudam é quem está executando o trabalho. Então, a mentalidade de quem está executando é o grande segredo da coisa. É o que está acontecendo lá fora, é isso. É que o europeu, ele vai para trabalhar. E o brasileiro vai, ainda não tem essa... Tanto que o brasileiro, quando sai daqui, o primeiro baque que ele sente isso lá fora é lá. Ou que sente lá fora é isso. Sim. Essa questão da conduta do dia a dia do trabalho. A comprometimento mesmo.
Alex, pega no seu gancho aí. Eu acho que, assim, aqui a gente trabalha até muito mais que a Europa. Só que nosso trabalho é pouco intenso em relação ao que a Europa preconiza, entendeu? E o jogador brasileiro, ele, quando vai para fora, ele, principalmente essa questão física... Ele sente bastante. Eu posso dizer agora, porque eu estou conversando com o empresário de Lucas Silva e ele contratou um preparador físico, que é o que fez com você e Dudu Ceares fez comigo. Porque, como você trabalha um pouco, mas trabalha em alta intensidade. O jogador brasileiro não está acostumado a trabalhar com essa alta intensidade. Então, ele realmente não consegue se manter em um alto nível como consegue os europeus. Mas, assim, a consciência do jogador brasileiro tá mudando um pouco. Eu estou com um grupo agora aqui extremamente consciente. Acredite que vocês quiserem, termina o jogo aqui, eles pedem para treinar depois do jogo. Mas isso também foi uma ideia comprada, entendeu? Porque eu sempre falava para ele que era importante quem está no banco treinar, porque quando precisar, ele está apto à situação. Não adianta você entrar no jogo não preparado, porque você vai perder aquela oportunidade que o treinador está te dando. Então, assim, o jogador brasileiro realmente é diferente em relação ao europeu. É como o Alex falou, eles entram ali para treinar, ali é uma profissão. Aqui a gente tem uma característica de ter uma boa qualidade técnica, a gente acha que vai resolver as coisas de forma, do jeito que a gente quer. E não é assim, entendeu? Tem que ser um pouco mais profissional. Eu concordo com o Alex isso aí.
Então, todo esse avanço vem muito da mentalidade do atleta, então, professor?
Concordo também.
Quando o senhor pega o exemplo aí do time hoje que o senhor trabalha, né, e o próprio Alex que fala da questão dos jogadores que ele trabalhou, da comissão que ele trabalhou, vem muito na minha cabeça a questão da postura do atleta hoje, né? Então, a questão da parte física, ela tem muito da questão da mentalidade e da ideia que o preparador físico ou o treinador vende para o jogador. Tem muito disso?
Tenho. Que adianta eu estudar bastante, Wallace, e o atleta não fazer o máximo o meu trabalho? Entendeu? Eu dependo muito da resposta de vocês. Então, quanto mais vocês acreditarem na minha ideia, que aquilo ali vai te melhorar em alguma coisa, melhor para mim. Aí você tem que fazer de uma forma que realmente o treinamento venha atingir um objetivo em cima de você. Porque fora isso, treinar por treinar, correr por correr, não adianta. Entendeu? Uhum. O treinamento físico, quando falo hoje, é um treinamento integrado. É você fazer as ações que o treinador quer no modelo de jogo que ele preconiza. Então, assim, eu hoje... não faço mais trabalhos isolados, eu faço trabalho mais em conjunto. Não é fácil, tem que ter uma sintonia muito grande com o treinador, entendeu? Você tem que conhecer ele bastante, até para você montar os trabalhos. E essa metodologia eu acho que tem que dar certo, porque é a metodologia mais correta. Não sei, não tem por que hoje você correr por correr, você tem que correr com objetivo. Qual é o meu objetivo? É esse, então vamos correr dessa forma. eu acho que você ganha muito mais. E em termos da compactação, o futebol brasileiro ainda se desgasta um pouco, porque é um pouco desorganizado, principalmente quando está perdendo. A gente não tem a paciência de se organizar quando está perdendo, a gente quer resolver de qualquer coisa. Você vê que o europeu, ele consegue manter o plano dele até o final, mesmo ele perdendo, ele se estabiliza, entendeu? Então acho que isso também é uma coisa importante ter falado aí agora.
Assim, professor, pelo menos num período que eu trabalhei com vocês, né? Vocês fazem um trabalho utilizando muito o coletivo, né? Hoje vocês fazem trabalhos individualizados para cada atleta, porque o futebol ficou extremamente profissional, né? Muito mais exigente, e eu acho que tem certos fatores ou certas partes que o jogador precisa trabalhar mais que o outro. Vocês trabalham muito por essa linha ou não?
Olha, eu vou... Desculpa, Anderson, desculpa.
Não, vai você.
Eu ia falar uma coisa da sua resposta anterior, que o Ângelo foi muito feliz no que ele falou, de que ele vendeu a ideia. Eu acho que eu tenho certeza do que eu estou falando. A grande ideia, o grande toque do negócio é você conseguir seu poder de persuasão sobre o grupo. Se você consegue vender a sua ideia, não importa qual seja o trabalho. Exemplo, o tão criticado coletivo, que eu também não sou a favor, mas enfim. Pegamos um coletivo e o tal do joguinho que é o feito, diz que hoje é a coisa mais nova do mundo, do planeta. Ok. Não adianta eu ter um grande trabalho de joguinhos, enfim, pegar o trabalho do Guardiola, do Mourinho, vou lá, copio certinho o trabalho, chego aí no Brasil e vou fazer igual. Não é assim, não é dessa forma, é como o Ângelo falou. Você tem que vender a ideia. Se você vende a ideia, não importa qual seja o trabalho. Podemos escolher o pior trabalho possível, mas se tivermos a capacidade de passar para o atleta, e você sabe como um atleta, e quando a coisa está clara para você desde o início do trabalho, desde o início do projeto, a coisa é executada de forma diferente. Então, se eu tenho o atleta, tenho um trabalho, e eu explico para ele o que é que eu quero, qual a minha intenção, e provo para ele qual a importância daquilo ali, o trabalho é feito de outra forma, totalmente de outra forma do que eu chegar ali e colocar e vamos lá, vamos trabalhar, porque esse trabalho é do Mourinho. Não importa que o trabalho do Mourinho seja, ele criou, o trabalho em si não diz nada. E sim a forma que você leva, que você conduz ele. Nem todo atleta, eu posso falar isso sem puxar saquismo, sem querer ser agradável a você aqui, lógico, você sabe que, e você me conhece para isso, temos muitos anos que trabalhamos e somos amigos até, e você é um atleta diferente, você é um atleta que chegou no campo para trabalhar, não é à toa que você chegou onde chegou, jogou com quem jogou, né? E eu posso citar o Elkson também, eu posso citar alguns jogadores que eu trabalhei aqui, enfim, que eu estou trabalhando aqui agora, até o Ricardo Goulart, agora estou trabalhando o Robinho. Os caras chegam pela cultura de onde passaram, os caras chegam para trabalhar, e isso é muito mais fácil você executar uma tarefa, e aí o trabalho flui, a coisa vai, e aí a gente chega, como o Ângelo falou, o trabalho lá fora ele dura pouco, a intensidade é muito alta, porque é permitido pelos atletas, né? Pela mentalidade deles, nós conseguimos tirar 100% em uma hora e 15 de trabalho, pronto, um abraço, só amanhã, perfeito. Mas quando esse trabalho tem que ser feito de forma convencida, lá, 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 a gente perde o controle e vai lá 2 horas de treino e o treino, a qualidade do treino cai.
Mas a questão do trabalho individualizado, vocês utilizam ou não? Porque é muita coisa, a gente sabe que tem muito atleta que tem fibra rápidas, fibras lentas, e você tem esse tipo de trabalho individualizado?
Eu já venho falando há muito tempo sobre algumas avaliações físicas. Eu acho que muitas vezes a gente reclama que a gente não tem tempo para trabalhar, que a pré-temporada é curta, e aí você passa 3-4 dias fazendo atividade, fazendo as avaliações físicas. Aí eu me pergunto, quando essas avaliações chegam na nossa mão, o que é que nós fazemos para poder melhorar cada atleta individualmente? Será que a gente tem tempo suficiente para poder fazer isso? É uma pergunta que eu faço. Não temos. Então, assim, é melhor você preconizar algumas avaliações que vão servir para você e outras que você não poder interferir em nada, não fazer, porque você vai perder tempo, porque não tem tempo você treinar. É a mesma coisa que o treinador fala assim, eu só tenho 15 dias para trabalhar na pré-temporada, aí dá uma semana para o preparador físico. Por que no primeiro dia ele não fez nada, ele não fez algo que pudesse já trabalhar a parte física e tática e técnica em conjunto, para poder você ganhar tempo com isso? Então, assim, eu acho que vai da metodologia de cada um. É claro que existem algumas particularidades que a gente tem que trabalhar individualmente. Pode dizer, o cara está acima do peso, você tem que fazer um trabalho diferenciado, o cara não tem muita força, você faz. Mas num conjunto, no geral, normalmente é difícil você fazer um trabalho individualizado para cada um. Primeiro que você não tem nem tempo para isso, entendeu? Entendi.
Uhum. Exatamente, Ângelo. Perfeito. Ângelo foi perfeito, né, no que ele colocou aí. É, a questão de perda de tempo no futebol, ela é incrível. Eu fico agoniado, até como preparador físico, alguns trabalhos que são feitos, como eu falei, paradigmas, coisas feitas há anos, às vezes quando você vai buscar, Aristóteles estava fazendo lá atrás e a gente está repetindo, até hoje, é engraçado. Eu estou falando como preparador físico, trabalhos de preparador físico. Tem trabalhinhos que falam, tipo, bom, me perdoe, enfim... A gente tá aqui para. O Ângelo é um cara, antes de mais nada, que eu respeito 100%, um cara que eu admiro, foi meu primeiro preparador físico com que eu trabalhei, um cara que eu aprendi muito, nossa, o profissional que eu sou hoje eu devo muito a ele. E fazemos, e ele sabe disso, fazíamos coisas que hoje eu falo assim, meu Deus, por que eu fazia isso? Apenas porque outros preparadores físicos faziam, de repente porque eu vi o Ângelo fazer, né? E eu também, eu falo assim, caramba, há 2, 3 anos atrás eu fazia isso, mas pra quê? Como o Ângelo fala, vamos perder tempo por quê, gente? Por que vamos perder tempo? Como ele falou, o treinador dá 10 dias a um preparador físico, é um absurdo, você não tem o que fazer. Nós temos que, ao máximo, economizar a energia do atleta e fazer com que ele gaste a energia com objetivos. Com objetivos. Se o treinamento tem que ser feito hoje, como você falou, fibra rápida, fibra lenta, a gente não tem, como o Ângelo falou, não temos esse tempo. Isso não é atletismo. Na base, sim, você tem tempo. Você tem um campeonato daqui a 6 meses, aí sim você tem como trabalhar tranquilo, mas no profissional isso não existe. Ainda mais falando de futebol brasileiro, que fazem 80 partidas ou até mais no ano. Então, nós temos que pensar em trabalhos que sejam extremamente intensos. Você trabalhou com o Tite, que você sabe o que eu estou falando. O Tite trabalha extremamente intenso e curto. De duração, é 1h15, 1h20 de trabalho, mas é uma intensidade lá em cima. Então aí sim, as valências que você tanto fala aí, né, de fibras, enfim, elas são trabalhadas nesse trabalho. E outra, aí a riqueza que quando você trabalha de forma integrada, de movimentos, de finalizações, é muito maior. Por que eles falam tanto que o coletivo não é tão bom mais hoje? Porque as ações que acontecem no coletivo, elas são raras. E quando você diminui o campo... Como o Ângelo fala, compactação, tal, essas coisas, é porque você tem que diminuir os treinamentos, os espaços, porque as jogadas acontecem em espaços curtos, em pequenos quadrantes, e não no campo inteiro. Então, para um coletivo acontecer as situações que esperamos para um time evoluir técnica e taticamente, elas são muito vagas, muito lentas no coletivo. E quando diminuímos o treinamento e aumentamos a intensidade, elas acontecem de forma... A todo momento acontece a situação de ultrapassagem, né, de profundidade, de jogada, de transições ofensivas, defensivas. Quando reduzimos o treinamento e aumentamos a intensidade, essas ações acontecem de forma muito mais intensas.
Como é que vocês fazem para monitorar os atletas assim, né? Porque hoje tem muito clube que se usa o Garmin, né, o medidor lá de corrida, né? Vocês utilizam esse tipo de tecnologia?
Eu utilizo aqui o Garmin, né? A gente tem um programinha aqui que a gente coloca todas as situações de velocidade e frequência, e a gente tem mais ou menos o nível que o atleta trabalhou num dia. E talvez agora o clube coloque o catapult, que você vê diretamente a frequência dele durante o treinamento. São coisas que vêm para ajudar, certo? Mas se o atleta ele não se empenhar dentro de campo... Você vai ter ali uma condição de você verificar isso e interferir na hora com ele ali algumas situações que você vê no gráfico. São recursos que vêm agregar, mas ainda eu acho que o mais importante de tudo é a consciência do atleta que ele tem que treinar. Se está fraco, se está forte, está fraco, cabe a nós interferir. E esses recursos realmente dão essas respostas para a gente e poder a gente também argumentar com eles sobre cada treino.
Esse tipo de recurso, professor, interfere no desempenho ou não?
Se você treinar forte, o gráfico vai te dar uma condição de treino forte. Se você treinar fraco, o gráfico vai te dar essas condições. Aí você vai ter um parâmetro do atleta em cada treinamento. Hoje a gente preconiza em um jogo de domingo a domingo que a gente tem que recuperar até as 48 horas após o jogo. e recuperar aos 48 até o jogo. Então, assim, praticamente a gente vai ter 2 ou 3 dias que a gente possa trabalhar forte. Acho que nesse período, o atleta ele tem que se esforçar o máximo possível dos treinamentos, seja ele técnico-tático, técnico-físico, físico-tático, para que ele possa adquirir a manutenção do trabalho, das valências físicas que o trabalho em si dá condições. Se é um trabalho de velocidade com chute, se é velocidade com mudança de direção, ou um contra-ataque, algo que possa manter os níveis de condições físicas que ele já tinha. Se você, nesse momento, não fizer algo que possa manter isso, você, cada dia que passa, vai perdendo. Então, é importante a consciência de que, na hora que tem que se recuperar, tem que se recuperar, e no momento que treinar, tem que treinar.
Concordo, sim, 100%. Porém, existe uma coisinha que falamos lá no início. O casamento com o preparador físico, o fisiologista, que isso também é uma parte muito da fisiologia, né, essa questão do controle. Exemplo, o Ângelo é um preparador físico, aí eu conheço porque eu trabalhei com todos aí, esses que aqui estão, ainda estão aí. Tem o Walter é o fisiologista, ele controla isso, e o Ângelo pega esses dados, e a partir daí, ele junto com o Mancini, ele organiza a recuperação, o treinamento, enfim, os estímulos. Legal. Quando você fala que você tem um Mancini, eu trabalhei também com ele, um cara extremamente inteligente, que é um fanático por dados, ele permite que exista a intervenção no treino dele, por esses resultados todos que falamos aí. Às vezes colhe o CK, vê a frequência, vê o GPS, legal. Tem um treinador desse? Facílimo de trabalhar. Mas aí vem a questão de que, às vezes, o preparador físico não casa com o treinador. Por quê? Às vezes o treinador, ele não é adepto a essas tecnologias, acha que às vezes é migué do jogador, ou enfim, não compra a ideia. Aí sim, aí eu te pergunto, como a gente falou com as avaliações, para que fazer para perder tempo, para dizer que tem papel, para dizer que tem número, já não serve. Então, assim, ou tem uma comissão técnica integrada, um treinador que tem a mente aberta, que sabe que é necessário ajustar algumas coisas, tirar algum atleta em certo momento, colocar outro, fazer um rodízio de um ou outro jogador, exemplo. No Brasil tem muitos jogos, 4 e domingo, como você vai repetir 12, 13 jogadores, 4 e domingo? É impossível. Se você faz uma sequência de 4, isso é comprovado, você tem estatística, de 5 jogos, o atleta faz 5 jogos seguidos, ele está desgastado, dificilmente ele vai conseguir render 5 partidas seguidas, e você sabe o que eu estou falando, que você ainda é atleta em atividade, e joga em alto nível. Então, se você repete 5 partidas em quarta e domingo, fica impossível. Só que eu falo por experiência própria, trabalhei com treinador, não posso citar o nome, mas treinador com um título pra caramba, e que não aceita que o jogador saia de campo, de jeito nenhum. Nossa Senhora, se não tem lesão, por que ele não vai treinar? Então não é por aí, não é o caminho. Então podemos ter muita tecnologia e pouca interpretação, e daí também não serve de nada.
Alex, aproveitando o que você está falando aí, antigamente você jogava domingo a domingo e na terça-feira era 2 turnos. Por que isso acontecia? Porque os jogos não eram tão intensos como são hoje. Hoje, se você for ver, o atleta, nas 48 horas por jogo, ele está ainda se recuperando. Se você faz algo que vinha prejudicar o rendimento dele, é o treino. Então, se você recupera muito mais do que você treina. O momento é esse. Agora, quando você tem uma semana toda, também a gente tem que ter aquela questão de ajuste. Não adianta também você pegar a semana toda e fazer tudo que você não fez, porque eles não estão adaptados a essa situação. Então, assim, tem que ser uma coisa muito progressiva. Aconteceu com a gente agora, a gente veio de 5 jogos do campeonato da Série B e depois de 3 semanas cheias. A gente fez a coisa gradativa, porque não adianta a primeira semana você soltar a perna no atleta, porque ele não está adaptado àquela situação. Então ele foi crescendo e se adaptando àquele momento. Você diminui o risco de lesão e você aumenta a capacidade dele de ganho das valências físicas.
Sem dúvida nenhuma.
Agora eu tenho uma dúvida, né? Porque eu convivi com vocês, posso falar por conta e risco, né? Bom, o Alex é um péssimo jogador, né? Péssimo.
Graças a Deus.
Um dos piores que eu já vi. Ângelo tem certa qualidade, mas né, não é um dos melhores também. O que levou vocês, né? Claro que tem a questão da preparação física, assim, da educação física, ter uma faculdade, ter o Canudo, né, ter se formado e tal, mas o que levou vocês a focarem assim, na questão do futebol, né, nessa questão de performance, assim?
Eu sempre fui um cara que eu sempre gostei de jogar vôlei, basquete, futebol, tênis, qualquer falar em modalidade esportiva, eu sempre amei. Era fã em assistir jogos na televisão, então assim, como eu sabia que eu não tinha essa capacidade de ser um jogador de futebol, eu sempre gostei e tive um sonho, e muitas vezes eu conto as pessoas dão até risada, porque assim, eu foquei a minha faculdade toda em querer ser um preparador físico. Sabia que era difícil, eu tive essa oportunidade de entrar no Esporte Clube Vitória e trabalhei 8 meses de graça para poder chegar onde eu cheguei hoje. Tinha momentos que eu queria desistir, mas assim, graças a Deus eu lutei contra isso e resisti, fui até o final, fui contratado, passei 6 meses numa categoria bem pequena, chamada pré-mirim, depois calguei para o juvenil, passei 5 anos, depois fui para o júnior, do júnior fui para a Rússia, e hoje, graças a Deus, Deus me deu essa oportunidade de estar como primeiro preparador físico principal do Esporte Clube Vitória, mas assim, era um sonho, e eu sempre me identifiquei com o futebol, sempre gostei, entendeu? Então assim, o treinamento é uma arte, e eu, quando eu comecei a estudar fisiologia e o treinamento, eu me apaixonei rapidamente por essas duas matérias na faculdade, e disse, não, eu acho que o meu caminho é esse, eu futebol é o que eu sempre pensava, então vou tentar seguir isso aí, graças a Deus eu consegui, e espero chegar muito mais longe do que eu estou hoje.
Então, eu acho que em parte você respondeu a sua pergunta, né? Você falar que nós estamos ruins pra caramba, e você até, em certa parte, tem razão.
Não, em certa parte não, eu tenho completa razão.
Eu sou um canhoto, eu tenho qualidade, eu tenho um grande passe, mas enfim, não fui compreendido no mundo do futebol como jogador. brincadeira. Realmente, não tinha condição nenhuma de me tornar um atleta profissional no futebol, mas como acho que a maioria do brasileiro, sempre tive a paixão no futebol, tentei ser jogador sim. E realmente hoje eu tenho a consciência que não daria certo. Bom, mas como o Ângelo falou, eu sempre fui um apaixonado por esporte, minha vida inteira sempre fui envolvido com esporte, e não poderia ser diferente. Eu também, por incrível que pareça, eu fiz a minha faculdade já sabendo que eu seria preparador físico de futebol, estudei em Ribeirão Preto, saí de Salvador, fui para Ribeirão Preto, com o pensamento que eu tinha que voltar e ser preparador físico no Vitória. Bom, não sei como, não sei porquê, isso não tem uma resposta clara, eu só sabia que eu queria isso. E encontrei Ângelo, de verdade, essa história é verdade. Um amigo meu na academia, eu pedindo, pô, alguém conhece alguém que trabalha no Vitória, não conhecia ninguém no futebol, enfim, de tanto insistir, ele falou, conheço o Ângelo, estagiei com ele e tal, enfim. Só para resumir, liguei pro Ângelo um dia, ele me falou isso meio-dia, ele me falou para eu ligar para ele às 7 da noite. Eu fui para casa meio-dia, fiquei esperando das 7 horas para poder ligar pro Ângelo, de verdade, e no outro dia me apresentar lá para tentar um estágio. Trabalhava já como personal, por passar tempo mesmo, ganhava acho que R$1.000, né, entre personal e professor de academia, e Ângelo falou, aqui você não ganha nada. Eu falei, não tem problema, tô feliz assim. E ele, você é maluco, para com isso, sai daqui, isso aqui é loucura, você não vai ganhar nada. Eu falei, não, mas é o que eu quero. Enfim, nessa minha loucura, fiquei até mais que ele, passei 2 anos sem receber nada, de verdade, ele sabe disso. Aliás, você sabe também, o Wallace, tem uma história também engraçada que eu vou até contar, que você uma vez, Wallace, me defendeu, você sabe disso. enfim, e aí passei 2 anos e tal, Ângelo foi o meu primeiro, e graças a Deus, eu, sem desmerecer os outros que estavam lá na época, mas se não fosse Ângelo, eu não seria preparador físico, de jeito nenhum, sou grato eternamente a esse cara aí, e sem puxa-saquismo, tá? mas é a pura realidade, e a partir daí eu passei pro Júnior, sempre trabalhei com o Ângelo, era auxiliar dele no Júnior, aí depois de um bom tempo eu fui pro Juvenil, na verdade um bom tempo assim, eu fiquei pouco tempo na base, eu tive a sorte, né, eu digo a sorte, eu tava no lugar certo na hora certa. Em 2009 fui o profissional do Vitória, como auxiliar já, e em 2013 o Elkson me trouxe aqui para a China, e a partir daqui eu fui contratado do time, tive a oportunidade de mostrar meu trabalho aqui e viram também que tá dando resultado. O Elkson, a gente ficou aqui uma marca muito boa, 2 anos e meio sem nenhuma lesão, sem sair de treino, sem estar fora de jogo, enfim. Isso chamou a atenção de alguns e, graças a Deus, eu tive a oportunidade de entrar na equipe. E hoje estou trabalhando, até hoje estou aqui no Guangzhou Evergrande. E um fato curioso foi o Wallace, o próprio Wallace, isso é verdade, não é uma história. Uma vez o Wellington, enfim, faltaram respeito comigo, eu era estagiário, e o Wallace reuniu o grupo, falou, aí o professor era o professor Chiquinho, você lembra disso? Ele falou, o professor, posso parar o treino aqui para falar alguma coisa? E o Wellington, e aí o Wallace mesmo pediu, o Wellington, ou você pede desculpa ao Alex, o Maromba, né, que me chamam lá, o apelido, ou você pede desculpa, ou acabou o treino aqui, ninguém mais vai treinar. E aí, foi o que aconteceu, o Wellington me pediu desculpa e continuou o treino. E eu lembro que você falou, ó, o Alex é estagiário e não ganha nada para estar aqui, apenas é o sonho dele. E isso eu nunca esqueci, não, e... E você sabe que é verdade, isso é uma história legal. Sempre foi lida, desde novo. Isso era no Júnior, né? Isso acho que foi 2006, 2007, talvez. Engraçado.
Assim, como vocês têm uma coisa similar, né? Vocês iniciaram na base. Eu não sei se todos os preparadores físicos têm esse tipo de... Né, de linha de começar na base, né? Eu, pelo menos os que eu conheço geralmente começam na base. E eu imagino e vi também, né? Por experiência que... É uma coisa muito difícil, né, de conviver na base, assim, né? E como é que é lidar com atleta de base, cara? É diferente porque vocês passam a ser educador, né?
É, você falou uma palavra que eu sempre uso. É, na base eu não era preparador físico, eu era educador. Eu tinha que, além de preparar os garotos para estarem aptos a jogar no time profissional, eu tinha que orientar, né? A gente não podia ver as coisas erradas e ficar calado. Então, assim, acho que o objetivo maior nosso hoje é passar também informação do que é a vida lá fora e algumas pessoas que levaram o futebol na brincadeira e que hoje passam por situações ruins. É uma oportunidade que eles têm na vida deles. É, mostrar que o tempo que ele perde, porque ele não pode ser uma pessoa igual a qualquer outra pessoa. Então, assim, algumas coisas ele não pode fazer. É, principalmente perder noite, ir para a chuva, essas coisas realmente... É, eles não podem ter a mesma vida de uma pessoa normal. Então, assim, eles não podem perder tempo. Então, assim, ele aproveitar bastante todos os recursos que o clube dá para poder ele se tornar um grande profissional e o tempo perdido dele, ele poder lá na frente ter um dinheirinho que ele possa recuperar esse tempo perdido dele. Então, assim, a base, antigamente, eu vi assim como uma forma assim, que os atletas estavam... Eles respeitavam mais os professores. Tanto que você me chama até hoje de professor. Eu, quando eu voltei da Rússia, eu me decepcionei assim, em relação a algumas coisas que eu via, porque o atleta, ele questionava, ele queria, muitas vezes, mandar no seu treinamento, e isso por conta dos empresários, eles se fortaleceram bastante, porque o clube ficou na mão deles. E hoje eu estou vendo assim, já um pouco dessa mudança, porque eles estão vendo que não é assim, entendeu? E a gente, como educador, tem que mostrar que eles têm que respeitar, que eles têm que chamar a gente de professor, que realmente nós somos professores deles. Alguns atletas me chamavam de anjo, eu ficava assim, pô, gente, que é isso, rapaz? Antigamente eu trabalhava e todos me chamavam de professor. Não é vaidade, não, é questão de respeito. E tanto que no profissional hoje tem atletas de nomes, e no futebol brasileiro, que me chamam de professor, e eu digo, pô, eu passei alguns momentos na base, quando eu voltei da Rússia, que já me chamava de Ângelo. Então, acho que tem que ter respeito entre professor e atleta, atleta e professor, aluno e atleta. Eu acho que tem que existir isso, eu acho que não pode perder isso, entendeu? E você, Alex, pontuou um negócio super interessante, você sempre foi focado. Então, você chegou onde você chegou, Alex, não foi por acaso não, chegou porque você tinha um objetivo em sua vida, você deixou de fazer algumas coisas que você gostaria de fazer, que a idade proporcionava você, você não quis fazer perante uma situação que você sempre pensou em ser um jogador profissional, e graças a Deus, Deus te deu essa bênção, e que você possa ainda, por muito tempo, mostrar um grande futebol que você tem.
Não, Ângelo, mais que ninguém pode falar melhor da base, foi um cara que venceu tudo na base. Nossa, não cheguei nem a um quinto do que ele conquistou. Na verdade, não tive nem tempo também. Eu comecei na base em 2004, 2009, já estava no profissional. E não tive esse tempo todo. O Ângelo é um especialista nisso. Enfim, teve muitas situações. Eu diria que antigamente era difícil, imagina hoje com esse boom de tecnologia, esse absurdo que é de informação hoje, empresário, leis,